Olá, meu nome é Carla Capela Moraes, sou advogada de formação, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Esse é meu podcast e aqui nós vamos falar sobre algumas inquietações e da minha vontade de compartilhar essas inquietações e minha forma de ver o mundo. Eu desconfio do que vejo para enxergar o que existe.
Esses dias eu passei por uma situação muito surreal e queria trazer um pouquinho dessa situação porque isso me gerou inquietação e uma preocupação muito grande, tá? Uma pessoa da minha família, muito querida, passou por um golpe na internet, né, num desses redes sociais, onde era solicitado através de um número associado à filha e que depositasse valores, essa coisa e tal. E aí, enfim, ela tentou fazer as denúncias, tentou entrar em contato com o banco para voltar o dinheiro, enfim. E o fato é que não se conseguiu. Apesar de toda a velocidade usada, não se conseguiu chegar em lugar nenhum. Tá? Teve uma parte ínfima do valor que pôde ser retida, né? Mas, de fato, os criminosos venceram. E os criminosos venceram por uma questão muito simples. Eles são criminosos em terabytes. E nós, cidadãos, nos defendemos analogicamente. E é isso que me fez pensar em algumas questões, né? Agora, na pandemia, a gente teve um aumento significativo de golpes dessa natureza. Isso foi tão significativo que tem uma lei que entra em vigor no próximo ano para proteger pessoas idosas, porque essa população foi a que teve o maior alvo de ataque de hackers, né? Se aproveitaram da pouca usabilidade, da dificuldade do uso com a tecnologia, ou mesmo do fator emocional, né, que as pessoas mais idosas têm, principalmente quando se fala de familiar. Não que os jovens não tenham, mas eles têm menos vínculos ainda formados, né? A geração que está entrando aí, elas ainda não têm a quantidade de vida vivida ainda para ter filhos, a maioria, pelo menos, para ter filhos, para ter netos, né? E os criminosos se aproveitam dessa dificuldade natural dos idosos com a tecnologia para fazer fraude. Então, tive inclusive amigos médicos, advogados, que tiveram que publicar em suas redes sociais que estavam sendo vítimas de clonagem do consultório da empresa deles. Teve esse evento com a pessoa da minha família, né? E isso me deixou uma inquietação muito grande. Enquanto um bandido faz algo em terabyte, ou seja, na velocidade gigantesca, a gente não tem nem canal de reporte, né, para acompanhar essa velocidade. Então, como é que funciona hoje o processo de reação de uma vítima? Ele vai na delegacia, ele presta o BO. Necessariamente, ele não tem que ir na delegacia, porque o BO pode ser aberto por internet. Mas essas análises e essas investigações ainda são analógicas, né? Porque tem lá a pessoa que vai analisar, que vai preparar um inquérito para ver se aquilo pode avançar para uma futura denúncia. E aí, o que é que eu descobri, né, dessa história toda? Que os bancos, de maneira geral, o Banco Central e todos os bancos, a cadeia bancária, não tem ainda um canal de reporte de fraudes. Quando, na verdade, seria muito importante que isso acontecesse. Porque é interesse dos bancos manter esse tipo de serviço, né, e fazer com que os seus usuários não sejam prejudicados. Inclusive, quando a gente fala em regulamentação de fraude, de prevenção à fraude, de não evasão de dinheiro, a gente está falando em tudo isso. Quando a gente fala em compliance dos bancos, né, que está alinhado a essas regulamentações, a gente está falando de tudo isso. Então, isso me chamou muita atenção, porque enquanto a gente é fraudado em terabyte, a gente só consegue resolver analogicamente. E termina a gente caindo naquela máxima de que o crime vale a pena. Né? E no momento que a gente tem essa situação, a gente está convidando pessoas a se manterem no crime, porque vale a pena, porque não se devolve dinheiro, né? Tem uma série de pessoas investigadas por fraude que estão associadas a algum programa que não deveriam, como se fossem pessoas necessitadas e não são, na verdade, estão lá na quadrilha. E isso se tem muita dificuldade ainda de pegar, de se punir, até de se verificar quem é a pessoa, porque o dinheiro não vai deixando rastro. Então, assim, o que me deixou mais inquieta nesse aspecto, né, porque isso sempre acontece com alguém mais velho, eu acho... Tipo, roubar já é um absurdo. Agora, você roubar de um velhinho. É tipo você chegar lá no saco do Papai Noel, tomar dele, né? E sair correndo com os brinquedos. É horrível isso. Tipo, é uma coisa horrorosa, né? E você não ter com o Papai Noel, tadinho, não ter nem pra quem ele reclamar, é que ainda é mais dantesco, né? Então, essa inquietação muito mais é pra provocar, de repente, uma ideia legal de se ter um canal em terabytes, né? Pra que as pessoas tenham como reportar quando forem vítimas, quando sofrerem fraudes, quando forem vítimas de uma invasão de perfil, quando forem vítimas até de um achincalhamento, né, nas redes sociais. A gente está passando um período que pessoas não pagam, mas acham-se no direito de ir numa rede social, enxovalhar a imagem de uma empresa, para quem ela já deve, mas enfim, ela acha que ela tem o direito de ir lá enxovalhar a imagem da empresa. Uma pessoa que, em prol do que ela acredita, das crenças dela, ela se acha no direito de ir lá numa rede social, cancelar pessoas. Então, assim, a gente está passando um período muito sério, porque a gente tem uma ágora virtual, né? A ágora, ela era a praça na Grécia, onde as pessoas iam lá para declarar tudo o que estava acontecendo em termos de direito, publicizar os atos. E essa ágora virou algo macro no mundo atual, né? Que são as redes sociais. Tudo tem um alcance extremo, né? Tanto o que é verdade como o que é mentira. O que me chama a atenção é pessoas cometendo crimes, cometendo inadimplências, se usarem da rede social para tentar se defender ou criar uma pseudo-defesa, né? Quando, na verdade, elas que estão atacando. Então, é isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? Tem um sem número de blogueiras, tem um sem número de influencers, tem um sem número de empresas que estão sendo altamente prejudicadas, porque alguém que não pagou foi lá dizer, ah, eu tive uma experiência de usuário frustrada. Não, meu amigo, você não teve experiência de usuário frustrado, você não pagou, você é um devedor. Você não deveria nem estar tendo a cara de pau de usar uma rede social para reclamar, porque você está errado, né? Ah, porque eu tive uma fraude, mas eu não consigo reportar. Realmente, você não consegue reportar hoje. Então, e isso é uma dicotomia. Ao passo que uma pessoa que está toda errada consegue chegar lá e acabar com a imagem de uma empresa, ela estando errada, uma pessoa que está sofrendo um crime não consegue, através de um canal, ser atendida, porque esse canal ainda não existe. Ou se existe, não é divulgado, né? Pelo que eu verifiquei, ele ainda não existe. Se existir, então, enfim, peço que seja divulgado amplamente. Acho que aqui é um canal ótimo para se fazer isso, né? Mas não existe. Então, a gente vive um paradoxo. Enquanto pessoas que cometem crimes civis ou penais se usam das redes para cancelar pessoas, estão todas erradas, mas querem cancelar pessoas, a gente tem pessoas inocentes que não conseguem reportar fraudes das quais elas foram vítimas. Então, isso é curioso, isso gera uma inquietação, porque a rede, né, a ágora, está para todos, mas só funciona para alguns. Normalmente, só funciona ainda no caminho errado, né? Que é você achincalhar pessoas, trata pessoas mal, querer destruir a imagem de empresas quando você é inadimplente, né? Mas para o velhinho lá que está sendo roubado, que está sendo vítima recorrente de fraudes, não tem como se queixar. Então, a rede não conseguiu, de maneira positiva, né, alcançar nenhum lado, que não era para acontecer, nem o outro. Então, acho que é um momento muito apropriado para a gente começar a questionar certas coisas, não só em relação à rede. Eu acho que a tecnologia é fantástica, né? Eu acho que a tecnologia, ela abre caminhos, a tecnologia inclui pessoas, né? A tecnologia, ela é capaz de transportar você para mundos incríveis, né? Um mundo do conhecimento, um mundo incrível. Mas a tecnologia, quando ela é mal usada, quando ela é usada com finalidades estranhas, ela também leva para um caminho muito ruim. A gente tem aí uma safra de meninas, de mulheres que estão se odiando porque deixaram de ter um like num post, né? A gente tem uma safra de homens que estão se sentindo discriminados porque alguém foi lá e fez um comentário horroroso. E, na verdade, é muito mais o mal de quem foi lá assaltar a botada do que de quem levou a botada, né? E é isso é muito triste, porque a gente tem algo que é fantástico, que é fenomenal, né? Que é uma fonte de crescimento, né? Porque se não fosse a tecnologia nessa pandemia toda, tudo isso teria sido muito mais doloroso, né? A tecnologia possibilitou a gente ouvir concertos sensacionais. A tecnologia propiciou que nós estivéssemos longe, mas perto dos nossos familiares, né? Conversando com nossos familiares. A tecnologia permitiu que a gente soubesse just in time o que estava acontecendo, para que se pudesse antecipar eventos, para que se pudesse antecipar situações. A tecnologia pôde também dizer quando a cura estava acontecendo, quando em alguns lugares já se vislumbrava uma vacina. Essa semana a gente conseguiu ver em tempo real a primeira pessoa a ser vacinada, né? Eu falo cura, sim, uma perspectiva de melhoria do estado atual. A gente não tem cura ainda, mas já tem uma vacina, né? A gente pode ver as pessoas que não se contaminaram dando seus relatos, pessoas que, como eu, que tive Covid, pude dar meu relato, né? E, de novo, isso tem para o bem e tem para o mal. O fato também, às vezes, a gente acompanhar essa quantidade de informação em tempo real gerou angústia, né? Aumentou-se muitos casos de depressão, de ansiedade. E aí vai a minha inquietação. Será que o problema é da tecnologia ou das pessoas que estão usando a tecnologia, né? Que as pessoas estão mais adoecidas e usando a tecnologia de um jeito equivocado, né? Uma pessoa que é um inadimplente vai numa rede queimar uma empresa. Por que é que está fazendo isso, né? Um idoso que não tem nessa mesma rede suporte para reclamar, para postar. E não é reclamar, simplesmente chegar lá e escrever contra alguém. Não. É poder reportar uma fraude, né? É poder reportar na mesma velocidade que um bandido roubou ele, reportar uma fraude. Do mesmo jeito que tem a rede para um, teria que ter para o outro. Né? Do mesmo jeito que a rede existe para o bem, mas infelizmente está sendo usada em muitos casos para o mal. Eu acredito muito que isso não é... O problema não é o meio, né? A metodologia. Sempre teve gente que mandou carta, coisas horrorosas. Eu lembro na época, eu sou dessa época, que as pessoas amavam a Xuxa, mandavam cartinhas maravilhosas para a Xuxa, mandavam cartas para os atores e tal. E eu lembro de algumas vezes, alguns desses atores reportarem que recebiam ameaça de morte. Só que hoje em dia isso ganhou uma proporção exponencial, porque a pessoa, ela não só vai lá e ameaça você, como ela chega na sua rede, é tipo, você chegar na porta da casa de alguém, você começa a jogar ovo, jogar lixo, cocô, tudo. Então, o pessoal faz isso, sabe? E muito pouco preocupado com o tipo de resultado que isso vai causar. Paradoxalmente, quem é a vítima tem muito trabalho para se desvencilhar dessa imagem, né, que fica... Imagina, né? Sua porta toda cheia de cocô, a sua porta da garagem, né? Como você explica isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem essa situação lá. Tadinho do Papai Noel. Pegaram o saco do Papai Noel e saíram correndo. Por quê? Porque ele é um velhinho, gordinho, não alcança a velocidade, né? Então, a gente termina tendo essas duas coisas. E aí, minha inquietação é justamente essa. Como é que a gente deve usar esse meio sensacional, essa ágora mundial, né? De publicidade, de... Eu não falo no sentido de marketing, mas de você ter as vantagens de você conhecer mais, de você ter o conhecimento disponível, né? E essa contrapartida que às vezes é tão violenta, né? De novo, é isso, você ter um inadimplente que se acha no direito de chegar numa rede social e falar mal de uma empresa. Você ter um crime que é cometido, mas também não ter como coibir esse crime na mesma velocidade que ele é cometido.
Eu sou Carla Capela Moraes, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica, e essa foi minha inquietação de hoje. Você pode me acompanhar mais em minhas redes do Instagram, carla_capela, e lá no LinkedIn, Carla Capela Moraes.
Eu queria que vocês seguissem a gente no Spotify, assina lá no Apple Podcast, data feedback, coloca lá as estrelinhas.
Sobre o COI, a empresa que eu fundei, você pode saber no www.coi.com.br.